Bem, gente, vamos lá aqui no Samba Leal para a gente conversar sobre os desfiles do sábado, segundo dia da Série Ouro na Marquês de Sapucaí. Vou tentar não ser tão extenso quanto ontem. Primeiro, antes de entrar nos desfiles em si, eu queria pontuar que é preciso que se tome alguma providência com relação à organização desses desfiles. E eu queria falar especificamente aqui, tem outras questões, mas especificamente em relação à distância, ao tempo, né, dos intervalos entre uma escola e outra. Há muitos anos a Sapucaí já tinha superado isso. As outras ligas que antecederam a atual, a Liga do Grupo Especial, a Liesa, são muito mais respeitadoras do público, da televisão, por exemplo. Eu consegui ver um trechinho, muita reclamação na televisão, porque as coisas têm que ser cumpridas, né? Os horários precisam ser cumpridos. Então é um absurdo. Já aconteceu isso ano passado, mas ali é aquele carnaval, volta de pandemia, quebrou um carro lá na saída. Mas não dá para você terminar o desfile tão tarde como terminou. Tem um público que está ali na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, que precisa ter um descanso. E você não pode ficar ali esperando meia hora, 40 minutos, 50 minutos entre uma escola e outra. É um absurdo, é uma falta de respeito o que aconteceu. E está se tornando corriqueiro, normal. E estou vendo pouca gente reclamar disso. Então, é um desmando total que continue dessa forma. E é simples o funcionamento, todo mundo sabe, quem acompanha carnaval. A escola anterior passou do meio da avenida, você já está montando a próxima aqui. Passou do meio da avenida, já corta o som na primeira parte da pista, já autoriza a entrada da bateria, ela já vai para o recuo, já entra a comissão, entra casal, entra carro abre-alas, as primeiras elas formadas no setor 1, já vai para o samba de esquenta. E assim que a escola anterior passar da linha de final do desfile, já começa o desfile da seguinte. Mas isso é tão, assim, básico e não está sendo feito. O que a gente viu é que quando a escola anterior termina o desfile, eles começam a pensar em autorizar o esquenta, e depois agora tem um tempo para samba de esquenta, tem a escola cantando dois, três sambas de esquenta. Muito estranho, sabe? Andar para trás assim de uma maneira descarada. Não tá legal isso não, gente. Bem, vamos para os desfiles. Aí tem outros problemas, né? A gente tem cada vez mais um nível médio de desfile ruim na Sapucaí, nesses grupos. É um fenômeno que acontece desde que juntaram os antigos grupos A e B para formar esse desfile que acontece em 2 dias, né? Eram antigamente 10 escolas, às vezes 12, desfilando todas no sábado, né? O grupo A e o grupo B desfilavam na terça-feira. Houve uma época que desfilou na sexta. E a gente, quando junta os dois grupos, o que acontece? Ao invés das escolas do grupo B melhorarem, elas continuam desfilando com o nível do grupo B. As escolas que estariam no grupo B, né? E tornando o desfile do grupo de acesso, né, muito num nível técnico, né, de apresentação inferior ao que era antes. O ideal era que essas escolas melhorassem, né, e tivessem mais próximas do nível que era o grupo A, mas não. Continua havendo uma distinção muito grande. As escolas de nível grupo B e as escolas de nível grupo A. E isso fica muito na cara. Só que, com demora, com atraso, ontem a primeira escola com nível de grupo A que entrou, né, que foi o Pôr da Pedra, que foi apontada aí como uma das mais fortes do grupo, talvez a mais forte, já foi entrar às 3 da manhã. Até lá você viu quatro desfiles. Olha só, a quinta escola entrou às 3 da manhã, gente. Eram 8. Isso acontecia nos anos 80, tá? Até lá você viu quatro desfiles de um nível sofrível. A exceção de Bangu, da Unidos de Bangu, que foi a que mais demorou para entrar, foi um pouquinho melhor, mas as outras escolas apresentaram carnavais sofríveis, quase que monotemáticos, sobre os mesmos assuntos, rodando, rodando, caindo no mesmo lugar. Sabe? É preciso rever essa questão. Sinceramente. Fica muito cansativo, muito desgastante. Depois, as escolas que são prejudicadas são as que desfilam por último. Porque aí já não tem mais ninguém para ver, ninguém aguenta mais. E quem aguenta está lá cansado, extenuado. É difícil, né, cara? Muito complicado. E aí, vamos lá. A primeira escola foi a União do Jacarepaguá. Isso já entra com o carro abre-alas, desacoplando, quebrando, abrindo buraco. Né? Desfile de nível. Né, de fantasias, alegorias, bem de médio para baixo, sem muita criatividade. Você vê que está ali, tentaram cobrir todo mundo, fazer o melhor possível, mas né, mensagens importantes, mas que não se materializam em termos de desfile. Não dá para ficar só na letra do samba enredo. A gente precisa materializar o desfile, fazer esse desfile ser mais inteligente, mais impactante, apesar das dificuldades que são muitas, a gente sabe, não ter barracão e tal. Mas as soluções são as mesmas. Então é isso, na União de Jacarepaguá, é isso depois da União da Ponte, que veio menorzinha, a União de Jacarepaguá veio muito grande, com muitos componentes, né? Isso dificultou um pouco a evolução dela na avenida. A ponte já veio menor em termos de tamanho, de extensão, isso facilitou para ela. Mas a ponte tinha uma bateria muito boa, só que muito acelerada, e a aceleração dificultava muito que o samba pudesse fluir melhor, né? É uma outra questão, os sambas com muita letra, contando, repito, histórias interessantes, com mensagens importantes, mas o samba para fluir na avenida, ele não pode ter muita letra dentro da melodia. Ele precisa ser percebido, ser entendido, ser cantado a plenos pulmões. Por mais que você tenha uma letra inteligente, bem construída, com mensagens importantes, se não tiver um perfeito casamento com a melodia que fa facilite o canto e a evolução, atrapalha, não rende na avenida, não rende no desfile. Então foi isso. Aí a gente teve a União de Bangu, né, que fez um desfile realmente potente, a gente pode colocar assim perto das outras, mas ainda com dificuldades de acabamento aqui. Ele, o samba aí já ajudou muito, né? O samba tinha alguns trechos muito fortes, né? Com o Pixulé cantando muito bem. Pixulé é um baita de um cantor de samba enredo, né? E esse samba casou muito com a voz dele e ajudou muito a escola a fazer um desfile mais grandioso, né? Mais forte. E eu acho que Bangu acabou dentro dessas primeiras ali que desfilaram. Acabou aparecendo melhor, né? Acabou se destacando um pouco. Mas na verdade, a coisa só foi acontecer com a chegada do Porto da Pedra. E aí o Porto da Pedra botou na avenida um carnaval de bom nível. Um carnaval muito bem trabalhado artisticamente pelo Mauro Quintais, pelos profissionais, né, que participaram do desfile. Assim, um enredo interessante, porque é um enredo histórico, falando sobre a Amazônia, a partir de um livro de Júlio Verne, mas trazendo isso para os dias atuais, mostrando as queimadas na floresta, o desmatamento, a morte dos indigenistas. Então a gente viu lá o Tom e o Bruno no carro final, mostrando a natureza, mostrando os seres nativos da floresta. Muito bom gosto, um desfile muito correto, sabe? A cara do Mauro Quintais, né? Bem feito, bem realizado. Não um desfile exatamente revolucionário, criativo, mas um desfile muito bem realizado, com um bom samba, uma boa letra, né? O samba que trouxe uma música indígena para o seu refrão e encaixou essa música ali de forma que ficou fácil para cantar, e as pessoas reagiram bem a esse samba. Bateria muito acelerada, não gosto muito desse ritmo muito acelerado, talvez tivesse um pouquinho mais para trás, ajudasse um pouco mais o desfile da escola, mas passou. Eu só vi ali um senão, foi um queijo ali em uma das alegorias que estava quebrado, mas tirando isso, é um detalhe. Um desfile tecnicamente perfeito do Porto da Pedra, de onde eu estava vendo ali no setor 2. A União da Ilha do Governador veio logo depois, falando sobre a Portela, né? Misturando a própria história da ilha com a história da Portela. Eu, sinceramente, enquanto enredo, eu esperava mais da ilha, porque é um enredo com muita essência, né? Muita história para contar. E assim, as soluções visuais foram bonitas, quase sempre bem realizadas esteticamente. A gente olhava e estava bonito, mas também não desenvolveram tanto as histórias que as duas escolas podem nos trazer. Então achei que ficou faltando talvez um enredo muito grande para grupo de acesso, não sei. Mas tava, as alegorias, especialmente daí, estavam muito bem resolvidas. Parece que faltou iluminação no primeiro carro, deu algum problema, imagino com um problema no gerador, não sei. E teve uma aula que passou sem fantasia, sem chapéu, né? Não sem fantasia, sem chapéu. Isso pode ter atrapalhado um pouco a união da Ilha do Governador, né? Quando a gente vai para a pontuação, naquela coisa ali do ponto a ponto. Mas foi um desfile de porte de ilha, né? Com uma bateria muito boa. Eu só achei, assim, pro meu gosto, tá, pessoal, um excesso de paradinhas, as mesmas paradinhas, praticamente todas as passadas do samba. Eles estavam fazendo as paradinhas. Eu acho que a paradinha é para ser usada pontualmente. Mas a bateria estava executando com perfeição, com um bom ritmo. E aquela águia final muito bonita, né? Muito bem realizada. Uma solução do segundo carro ali, usando os LEDs para dar uma cor, para dar um movimento, um colorido. As fantasias, algumas assim, com acabamento, não no nível por exemplo, da Porta Pedra ou de outras escolas que passaram brigando lá em cima. Mas no todo, um bom desfile da ilha. Um bom desfile. Seguindo da ilha, a gente vai para o Império da Tijuca, né? O Império da Tijuca, que assim como outras escolas que passaram antes, trouxe um enredo ligado à religiosidade africana. Vai falando sobre Caribé, mas tinha muito de orixá e tal. E aí é que eles mostram, né, como um carnavalesco, e aí são, no caso são dois, né, o Ricardo Resses e o Júnior Pernambucano. Eles conseguem mostrar um enredo que tem muitas semelhanças estéticas com anteriores, mas com assinatura artística. Ali não era assim, bota o que a gente já viu mil vezes, não. Vamos trazer aqui para um desenvolvimento que a gente seja, que tenha a nossa assinatura, que tenha a nossa leitura, que tenha o diferencial. Que seja trabalhado, que seja desenvolvido. Então, muitas nuances, muitos detalhes, muita distribuição de cores, sabe? Que a gente vê que assim é um trabalho de carnavalesco. Não é assim, vai, bota aí em cima um monte de escultura, tapa o carro e vambora. Não. Tem um trabalho de criação ali em cima. Então, assim, fica muito legal a gente ver. Porque é um tema recorrente, a gente vai falar de novo de orixás, de axé e tal, mas a gente vai falar com assinatura artística, com um estilo próprio, com inovação, sabe? Eu gostei muito disso do Império da Tijuca. E aí passou bem, a bateria bem, o samba bem cantado, e foi um bom desfile do Império da Tijuca. Sem o poder financeiro, imagino eu, né, de outras escolas que tinham passado antes, como a própria Ilha e a Porta Pedra, mas com muita criatividade e talento no desenvolvimento de fantasias, alegorias e enredo. Então, parabéns para o Império da Tijuca. Prejudicada porque desfilou de manhã, assim como foi prejudicada a última escola, Inocente de Belford Roxo, né, que trouxe um enredo muito original sobre, né, as mulheres, né, da panela de barro do Espírito Santo, que sofreu muito por ser a última escola. Ninguém estava mais na Sapucaí, eram pouquíssimas pessoas, os próprios componentes já estavam cansados naturalmente de estar ali aquele tempo todo. Algumas soluções interessantes também, com a assinatura do Lucas Milato, do Carnavalesco, mas a gente vê que faltou em algumas fantasias e algumas alegorias, faltou um pouco mais de dinheiro para poder disputar de fato, né? Porque a gente olha assim, essa escola aí pode se candidatar a título. Mas foi legal de ver, foi original, foi diferente, foi próprio e foi criativo. Então, um bom desfile da Inocente de Belford Roxo. É isso. Como eu falei aqui ontem, não vou ficar estabelecendo, ah, esse é melhor, esse é campeão, aquele não é, porque, sinceramente, nós todos sabemos que não adianta. Especialmente nesse grupo, não adianta a gente achar que esse e aquele é o melhor. Eu só acho que a gente tem que tentar manter a nossa observação crítica, independente dos burburinhos. Independente, é fácil falar assim, ah, essa daqui vai ganhar, quando todo mundo nos bastidores fala que essa vai ganhar, né? Aí parece que, inclusive, ao invés das pessoas olharem e ficarem com o pé atrás, elas compram a ideia. Nossa, aqui vai ganhar, oba, oba, vamos ganhar junto. Bem, é isso, gente. Desculpem aí o áudio extenso, mas eu estou tentando me conservar aqui um pouquinho, me preparar para daqui a pouco para o desfile do grupo especial, que promete ser muito legal. Um abraço!